A Rádio Rio de Janeiro apresenta Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.
Olá, meus queridos amigos e amigas. Estamos juntos com alegria, com gratidão a Deus pela oportunidade deste nosso reencontro. Então, desejo que você esteja bem e que, se não estiver, espero que este programa possa trazer algum conforto espiritual, algum esclarecimento, alguma força, uma motivação para a superação dos teus desafios. Hoje estamos trazendo uma reflexão a respeito de uma das mais belas mensagens, segundo a minha opinião, né, que o médium Chico Xavier recebeu, mensagem intitulada Vozes do Espírito. Essa mensagem foi recebida por Chico Xavier numa reunião íntima de preces em Belo Horizonte, e o mensageiro que a escreveu e que se apresentou num ambiente de grande elevação espiritual. Esse mensageiro se identificou apenas com o nome de O Espírito. Isso é uma observação do próprio médium Chico Xavier. E a gente vê pelo teor da mensagem, né? A mensagem, ela é constituída de muitas frases muito sintéticas, mas de grande profundidade, né? O que comprova de fato a elevação do espírito, né? Os espíritos de luz geralmente dizem muita coisa em poucas palavras, né? Então, não vai dar para comentar toda a mensagem, porque de certa forma longa e profunda, mas eu escolhi algumas desses pensamentos que estão nessa mensagem, Vozes do Espírito, está no livro Aulas da Vida. Eu vou ler a mensagem toda, porque ela merece, né, esta leitura. E depois comentaremos alguns itens apenas. Então diz assim, esse elevado espírito: Deus é meu Pai. A natureza é minha mãe. O universo é meu caminho. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. A mente é meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é meu destino. O Espírito. Então nós podemos, né, constatar, né, que cada frase dessa daria, né, para a gente desdobrar em muitos pensamentos e muitas reflexões. Eu vou escolher algumas dessas frases para a gente poder comentar. Mas vale a pena que a gente depois procure essa mensagem ou nesse livro aqui, Aulas da Vida, Chico Xavier, editora Ideal. E creio que essa mensagem também você vai encontrar na internet. Né? Pesquise lá no Google, Vozes do Espírito, Chico Xavier. E vale a pena a gente meditar, porque é um roteiro de luz, de esclarecimento para nós. Pois bem, o Espírito começa dizendo, Deus é meu Pai. Então, ele começa com Deus, né? Quer dizer, onde está a nossa fonte? Né? A causa. A causa, a nossa fonte, a nossa origem vem de um Deus que é nosso Pai, conforme nos ensinou Jesus. Né? Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Então, um Pai amoroso, um Pai zeloso, cuidadoso, um Pai que educa, um Pai que ampara, um Pai que é misericórdia, que é sabedoria. E muitas vezes nós estamos alimentando a ideia de um Deus diferente, né? De um Deus punitivo, de um Deus carrasco, de um Deus vingativo. E a gente sofre com isso. Precisamos trabalhar em nós, né, esta relação nossa com Deus, que é um Pai. Cheio de amor, de bondade por todos os seus filhos. E um Pai também que, como todo Pai sábio, que também nos educa, que também nos corrige, que também sabe dizer não, quando muitas vezes aquilo que pedimos não está de acordo com as nossas reais necessidades. Outra frase que eu destacaria aqui é: o amor é minha lei. Reflete também o pensamento do Cristo. Aliás, vou fazer um parênteses, e é uma opinião pessoal, né? Esta mensagem aqui, desse O Espírito, a mim me parece que é do próprio Jesus, que talvez não quis se identificar para não causar problemas ao médium Chico Xavier. Amigos, alguns amigos que compartilharam também da vida do Chico, também partilham da mesma ideia, de uma impressão, de uma opinião pessoal, é claro, né? De que essa mensagem vem do próprio Jesus, Por isso que ele disse aqui, né? O amor é minha lei. E foi assim que Jesus viveu, né? E foi assim que ele está pedindo para que a gente também pudesse viver. Viver no amor. Por isso que ele disse, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei mais importante. Então, lei aqui no sentido de diretriz, de caminho, de seta, de bússola, de orientação de vida. Porque isto gera equilíbrio em nós. Uma das outras frases aqui é: o equilíbrio é minha atitude. Então, muitas vezes a gente entra em desequilíbrio porque nós não estamos amando, seja amando o próximo, seja amando a nós mesmos. Quantas vezes, por falta de amor a nós, nós cometemos desequilíbrios. Desequilíbrios conosco mesmo, né? Prejudicando a nossa vida, as nossas relações, o nosso corpo, a nossa saúde. Porque quem ama tem aquela preocupação do cuidado, do zelo, não é? A mãe que ama o filho, ela cuida do filho, ela zela pelo filho. Ela se doa para o filho. Ela quer o melhor para o filho e faz o melhor. Muitas vezes nós não estamos fazendo o melhor por nós. Estamos sendo indisciplinados, displicentes, né? Estamos muitas vezes nos viciando. Estamos exagerando determinadas condutas, quer dizer, saindo do equilíbrio, né? Isso conosco e também com o próximo, né? Muitas vezes nós machucamos o próximo, ferimos, desrespeitamos. Somos individualistas. Nos achamos melhores do que os outros, nos colocamos acima dos outros. E muitas vezes, para satisfazer os nossos interesses, nós estamos violando, machucando, desrespeitando, prejudicando os outros. E aí eu saio fora do equilíbrio, né? Porque o amor é uma lei do universo. Deus cria o universo como sendo uma expressão de amor, porque este Deus que é Pai, ele é amor, essencialmente amor. Então, portanto, as leis que ele cria são leis de amor. E toda vez que a gente foge dessa lei, a gente entra em desequilíbrio. E todo desequilíbrio gera sofrimento. O que mais que a gente pode dizer aqui, pode destacar? Aqui, o obstáculo é minha lição. Então vejamos a perspectiva interessante aqui, né? Todo problema surge para nós como uma lição para que a gente aprenda algo que a gente ainda não assimilou. Então, por trás de cada problema tem uma lição. E muitas vezes a gente não tem esse entendimento espiritual. A gente sempre vai olhar, né, procurando responsáveis por fora, né? A gente perde a oportunidade de aprender aquela lição que aquele obstáculo nos trouxe. Porque, de alguma forma, a nossa evolução, ainda que está dando os primeiros passos, ela depende muito, né, muitas vezes, do surgimento de uma prova, de uma dificuldade, para que a gente se movimente. Porque se tudo estivesse sempre dando certo, se não houvessem obstáculos, a gente provavelmente não avançaria. Entraria num processo de estagnação. Por isso que a outra frase ligada a esta diz assim, que a dificuldade é meu estímulo. Veja que compreensão diferente daquilo que muitas vezes a gente, né, fala, que a dificuldade é um castigo. Não, a dificuldade é um estímulo. Estímulo para quê? Para que eu, através daquela dificuldade, daquele obstáculo, daquele problema, eu possa desenvolver em mim aprendizados, crescimento espiritual, evolução, aprimoramento, desenvolvimento, expansão dos meus potenciais, das minhas capacidades, dos meus talentos. Outra frase aqui ligada a esses pensamentos diz assim, a dor é meu aviso. Aviso do quê? É um despertamento. Olha, tem alguma coisa errada. Alguma coisa que você está fazendo não está legal. É para chamar nossa atenção. Assim como muitas vezes uma dor no corpo, no físico, é um aviso, chamando nossa atenção de que naquela região pode estar tendo algum tipo de problema. Não é isto? A febre, por exemplo, é um aviso de que existe alguma circunstância anormal. Pode ser uma infecção. Ou outras causas. Mas é sempre um aviso. Se a gente não tivesse essas dores no corpo, a gente desconheceria problemas que estão ocorrendo em nosso organismo para que a gente tome alguma providência. E ausente este aviso, a gente não perceberia e colocaria em risco a própria vida. Prossegue aqui o Espírito dizendo: o trabalho é minha bênção. Veja que visão muito superior à nossa, né? Para nós, muitas vezes, trabalho o que é? Sofrimento, castigo, não é? A gente não encara ainda o trabalho, na maioria das vezes, né, com essa visão. É uma bênção. Às vezes, para nós, muitas vezes, é uma maldição, né? Ah, tem que trabalhar hoje. Né? Às vezes a gente tem ideia de querer viver, né, eternamente em férias. Não que a gente não precise de férias, de descanso, de repouso, de lazer. Mas nós não viemos aqui nesta vida para um eterno repouso. E nem mesmo do lado de lá a gente vai encontrar isto, a não ser para os espíritos rebeldes. Esses não querem saber de trabalho, não querem saber de atividade, de progresso, de evolução. E ficam em regiões de sofrimento, sem fazer nada, né? Ficam num ócio permanente e cada vez mais se perturbam. E às vezes aqui na Terra a gente pode ter uma ideia semelhante a esta, né? Quando a gente entra naquela frequência de não querer fazer nada, quanto mais a gente não faz, menos a gente quer fazer. Já perceberam isso? Quanto mais a gente descansa, mais parece que a gente fica cansado. Volto a repetir, não que a gente não precise de descanso, mas quando esse descanso é exagerado, demasiadamente prolongado, a gente começa a entrar num certo tédio, né, num marasmo. Agora, ao contrário, quando a gente é útil, quando a gente produz, quando a gente está em atividade, a gente está se desenvolvendo, a gente está crescendo, a gente está movimentando as nossas forças. E quanto mais a gente se movimenta, mais forte a gente fica, não é isto? Ninguém fica forte, por exemplo, musculoso, se ficar deitado o dia inteiro. Ninguém vai ter um bom condicionamento físico se ficar sentado. Estão aí os médicos hoje dizendo a unanimidade. Né? Movimente seu corpo. O corpo precisa de movimento. O carro, um veículo, se ele fica muito tempo na garagem, a hora que a gente for ligar, pode ser que dê algum problema. Então, trabalho é bênção. A luta é minha oportunidade, diz ainda o Espírito. Oportunidade do quê? De crescer. De se aprimorar. De me tornar mais forte. De ampliar os meus conhecimentos, de reconhecer a força interior que eu tinha e mal me dava conta de que eu era capaz. Aí ele três frases que eu vou unir, quando ele fala: o passado é minha advertência, o presente é minha realidade e o futuro é minha promessa. Então tem gente que está vivendo no passado. Não, o passado é só para a gente visitar e aprender com ele. A minha realidade, como diz aqui, é o presente. Eu preciso viver na minha realidade. Porque se eu quiser viver no passado ou no futuro, eu vou estar fora da realidade. E aí eu vou criar problemas muito sérios de saúde mental. Porque eu vou estar querendo viver num tempo que não existe mais. Não é? Então, aqui e agora, viver o aqui e agora, aprendendo com os erros do passado e tendo esperança de um futuro melhor, mas aproveitando a vida de hoje. Bem, meus amigos, estamos aí rapidamente algumas reflexões. Espero que elas tenham sido úteis a você, tanto quanto são úteis a mim. Um grande abraço, excelente semana a todos e até o nosso próximo encontro.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.